Senhor presidente, nobre senador e companheiro de partido, Rubem Figueiró, é um grande prazer poder usar da tribuna no momento em que Vossa Excelência preside esta sessão. Aproveito também para saudar os vereadores Celécio Hort e Adriano Rigo, ambos do município de Serra Alta, no oeste catarinense, e que estão em Brasília para, além de nos visitar, também manter contato com autoridades federais na busca de atendimento às prioridades daquele município. Eu, naturalmente, gostaria de fazer aqui também um pronunciamento na linha do senador Paulo Paim, tratando das questões relacionadas ao projeto de resolução do Senado, que estabelece uma nova política tributária, principalmente na questão do ICMS, para todo o Brasil. Mas vejo que a Comissão de Assuntos Econômicos ainda debate o assunto, ainda discute o problema, e nesse instante em que observo a entrada da senadora Vanessa Graziottin no plenário, minha querida conterrânea, que representa o estado do Amazonas, eu fico me perguntando, o que eu posso dizer aqui, senhor presidente, quando o Amazonas e o norte do país reivindicam algo que me parece justo, ou seja, a preservação das oportunidades e das possibilidades de desenvolvimento industrial e econômico daquela região, que sempre foi uma preocupação dos governos de todos os tempos no Brasil. Mas, obviamente, nós temos que nos manifestar sempre como representante do sul do Brasil, como senador de Santa Catarina, na defesa dos interesses também do meu estado, que é um estado que contribui muito com o desenvolvimento do país, um estado que tem na tecnologia, na qualidade da mão de obra, na grande expressão industrial que toma conta da sua economia, é muito que preservar. E principalmente a preservação do nosso modelo não se pode assegurar fazendo concessões muito excepcionais para que os empreendimentos industriais, os empreendimentos produtivos que podem prosperar em Santa Catarina e no sul do Brasil, de repente se direcionem para outros lugares do país. Nós temos BNDES, nós temos outros mecanismos de política econômica à disposição do governo federal para atender regiões deprimidas, regiões que precisam de mais investimentos, regiões que precisam gerar mais empregos. Ora, se temos esses mecanismos disponíveis, por que atuar em favor daquelas regiões exclusivamente e tão somente na diferença de critérios tributários? Sem dúvida nenhuma, estabelecer para o sul do país, para os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, alíquota de 4% para produtos industrializados e estabelecer para o Amazonas 12%, é realmente uma diferença muito grande. E falo como contador também, para dizer que esta diferença, ela supera qualquer diferencial de custo de produção de uma região para a outra. Nós queremos a Amazônia progredindo, nós queremos o Brasil inteiro progredindo, mas, sem dúvida nenhuma, precisamos pedir aos representantes do norte do país, eminentes senadores, tal qual a senadora Vanessa Graziottin, que compreendam que diferenças nós aceitaremos e apoiaremos, senador Paulo Paim, mas não podemos concordar com a inviabilidade econômica do Sul em detrimento de uma nova política para outras regiões. Vamos atuar, vamos discutir, vamos participar do diálogo para que possamos chegar a bom termo. Eu trago aqui, senhor presidente, no dia de hoje, uma manifestação que eu quero seja do conhecimento desta casa e do conhecimento da sociedade brasileira. Diz respeito a um assunto que incomoda e preocupa muito os meus conterrâneos, principalmente da região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. E trago esse assunto num momento muito oportuno, porque hoje está noticiado pelos meios de comunicação, a presidente da República, Dilma Rousseff, acaba de anunciar a substituição de toda a direção maior da FUNAI, por não concordar com procedimentos e com atitudes daquela diretoria que promoveu ações que não estão de acordo com o que nós brasileiros queremos, em favor do índio, mas também em favor de todos aqueles que trabalham e produzem em nosso país. Por isso, peço a Vossas Excelências um minuto de atenção para o pronunciamento que vou aqui apresentar nesse instante. Senhor Presidente Rubem Figueiró, senhoras senadoras e senhores senadores, Palhoça situa-se em uma região muito especial de Santa Catarina, distante poucos quilômetros da capital, Florianópolis. Às margens da BR-101, a cidade está no entroncamento que liga o magnífico litoral catarinense, espraiado por uma das mais encantadoras porções do Atlântico Sul, a sedutora serra que abriga Lages, entre outras belas e bucólicas comunidades catarinenses, que inclusive nos dias de hoje e amanhã estão vivendo o maior frio do inverno deste ano. Com menos de um século na condição de cidade, cuja elevação ocorreu apenas em 1919, depois de longo processo colonizador, Palhoça é uma localidade francamente promissora. Nas últimas duas décadas, duplicou sua população, que alcança hoje cerca de 140 mil habitantes. Os moradores do município dedicam-se majoritariamente ao setor de serviços, embora mantenham uma indústria considerável e um modesto, mas decidido e compenetrado segmento agropecuário. Há alguns anos, no entanto, a partir da portaria número 771 de 2008 do Ministério da Justiça, parte dessa pacífica e progressista sociedade passou a sofrer com a iminência de ver muitos de seus cidadãos expulsos de área que ocupam há várias décadas. Assinada pelo então ministro Tarso Genro, hoje governador do Rio Grande do Sul, a portaria só tem gerado problemas e dissabores. Concebida pelo quadro técnico da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e do próprio Executivo, a portaria ministerial, mesmo antes de sua homologação pela Presidente da República, causa temor e desconforto para a comunidade do Morro dos Cavalos. Nada menos do que 77 famílias da Enseada do Brito, do Maciambu, Pequeno e da Praia de Araçatuba, no sul do município de Palhoça, encontram-se verdadeiramente atormentadas. São dezenas de pescadores, maricultores e pequenos proprietários rurais, alguns representando a quinta, vejam bem, a quinta geração de moradores no local, que se veem na iminência de serem expulsos de suas terras e completamente privadas de seus meios de subsistência. Essa boa gente catarinense, brasileira, portanto, sente-se acuada, senhor presidente. E é preciso que as autoridades, notadamente do Poder Executivo Federal, levem em conta uma situação que se agrava a cada dia, gerando tensão em área historicamente tranquila. Conforme denúncia da comissão que reúne moradores das comunidades atingidas, os índios Guarani, da etnia Mbiá, do Morro dos Cavalos, são oriundos do Paraguai, isso mesmo, do vizinho Paraguai. Não são como os indígenas lá do Amazonas, senadora Vanessa, que são da Amazônia, são brasileiros. Os índios que estão nessa localidade de Santa Catarina vêm do país vizinho, Paraguai. Segundo a mesma comissão, a Fundação Nacional do Índio do Brasil seria a responsável direta pelo traslado desses autóctones paraguaios no ano de 1994, com o fim específico de viabilizar a demarcação ora contestada. Aliás, na notícia que eu li hoje nos jornais, a presidente Dilma exatamente promoveu o afastamento de diretores da FUNAI porque pesa contra eles a denúncia de terem promovido a busca de descendentes e de indígenas de outros lugares para lugares que quiseram transformar em reservas no Brasil. E isso, obviamente, não é um procedimento que se deva considerar adequado. Tenha-se igualmente em consideração que os habitantes da área não colocam em questão apenas a área demarcada, o valor irrisório das indenizações ou os levantamentos antropológicos. Há uma questão também relevante para todos eles, o abastecimento da água. Relatos recentes, que merecem a devida consideração, dão conta de próximo corte de fornecimento de água, já que a cachoeira responsável pelo suprimento está em terras que se pretende destinar aos indígenas paraguaios. O pescador Eduardo Almeida, de Araçatuba, 31 anos de idade, entre o desespero e a depressão, garante que sua família ocupa a área há pelo menos 150 anos. Portanto, tem todas as razões do mundo para querer continuar lá, trabalhando, sustentando sua família e contribuindo com o desenvolvimento do Brasil. Um modesto alento para toda essa gente operosa de Santa Catarina vem da Procuradoria-Geral do Estado, que requereu revisão administrativa da portaria sobre a qual já falei. Fundamentalmente, a Procuradoria-Geral do Estado apresenta três argumentos. Um, a debilidade do estudo antropológico que desconsidera a Constituição Federal. Dois, a mesma antropóloga, Maria Inês Ladeira, formalizou o pedido de demarcação em 1992 e, pasmem, 10 anos depois, fez o estudo confirmatório, entre aspas, encomendado pela FUNAI. 3. A falta de participação efetiva do Estado de Santa Catarina em todas as fases do processo administrativo demarcatório. Isso é inédito. Cada região do país tem uma realidade na questão indígena que nós precisamos e devemos observar, e a FUNAI também. É muito diferente o que se conhece da cultura indígena na Amazônia daquilo que se conhece da cultura indígena em Santa Catarina, por exemplo. Nós já não temos selvas no nosso estado e os índios já não estão mais dependendo dela para viver. Eles já vivem de comércio, eles já vivem de atividades econômicas, já são completamente aculturados, estão já dominando completamente a língua portuguesa e não mais a língua de seus antepassados. Por isso, é um crime falar de criação de reserva indígena no país sem ouvir a autoridade governamental do Estado e da região. Tem-se assim, senhor presidente, senhoras e senhores, mais do que opiniões e vontades. Tem-se razões jurídicas robustas para que a presidente Dilma não proceda à homologação daquela mal-sinada portaria. Na verdade, há muito me preocupo com a fragilidade legal que envolve a demarcação, a ocupação e a indenização de terras ditas indígenas. Tanto que sou o primeiro signatário nesta casa da PEC número 71 de 2011, que garante ao proprietário de boa-fé o direito de receber indenização pela terra nua e por eventuais benfeitorias úteis e necessárias nelas realizadas. Hoje o governo federal só indeniza a terra, não indeniza as benfeitorias, portanto prejudica os agricultores e aqueles que estão na terra em plena atividade econômica. E também sou autor do projeto de lei número 417, também de 2011, que altera o Estatuto do Índio para introduzir em lei dispositivos mais realistas e menos ideológicos para a demarcação de terras indígenas. Por evidente, as 77 famílias da Enseada do Brito, do Maciambu Pequeno e da Praia de Araçatuba, muito menos este representante de Santa Catarina, nada tem contra os índios guaranis paraguaios. Absolutamente nada. Muitos que vivem naquela localidade, inclusive, são meus eleitores. Não trairia a sua confiança? A singeleza e o modo pacífico de vida daqueles indígenas fazem com que a população de brancos da região, da cidade, os respeite, mesmo sofrendo com a possibilidade de ser expulsa das terras onde vive. Aliás, quando falo da boa vontade da população indígena, não estou fazendo mera retórica, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Vejam que situação, no mínimo curiosa, nós nos encontramos. Os índios, os mesmos índios daquela pretensa futura reserva, não se opuseram que a imperiosa necessidade de duplicação de uma rodovia chamada BR-101 ocorresse em suas terras. Eles concordaram que a duplicação fosse feita passando pelo Morro dos Cavalos, onde os índios têm a sua comunidade. Entretanto, a FUNAI se colocou contrária. A FUNAI não concorda com aquilo que os índios já concordaram. E, por isso, a duplicação, que custaria 12 milhões de reais, vai custar 300 milhões de reais, porque a FUNAI quer que o DENIT construa um túnel por debaixo da reserva indígena para preservar a área que os índios ocupam. Como eu já disse, aqueles índios não vivem da selva, aqueles índios não vivem da extração vegetal, aqueles índios vivem como uma comunidade pacífica, ordeira, contribuinte do desenvolvimento de Santa Catarina, e realizam várias atividades lá. Inclusive, senhor presidente, existe uma escola que eu tive a oportunidade de viabilizar e ver erguida para os índios na época em que fui vice-governador do estado, quando o Brasil completava 500 anos de sua história. Portanto, não há nenhum problema, nem dos índios conosco, nem nós com os índios. Pelo contrário, o problema é a FUNAI. E a FUNAI não pode fazer esse tipo de atuação que prejudica a economia e prejudica a sociedade. É certo que todos desejamos que os indígenas encaminhem suas vidas da melhor forma possível, obtendo a assistência e o acompanhamento que a Constituição e as leis do país garantem a eles. Contudo, o que não se pode admitir é o prevalecimento de manobras escusas, de interesses ideológicos fragmentários evidentes, que visam a desalojar e a lançar à própria sorte habitantes tradicionais de uma região por mero voluntarismo ideológico. Tenho certeza, senhor presidente, de que o bom senso haverá de prevalecer nos próximos gestos da presidente da República, Dilma Rousseff, que até aqui evitou a homologação da portaria número 771. E esperamos sinceramente que ela não subscreva essa portaria, devolvendo-a ao Ministério da Justiça e, por sua vez, deste Ministério, ela retorne para a FUNAI, para que a FUNAI, num amplo debate, numa ampla discussão, encontre uma outra solução para a questão daquela região em favor dos agricultores, dos pescadores, dos maricultores e também dos indígenas. E, quem sabe, faça com que o Brasil economize 288 milhões de reais, não construindo um túnel apenas por um capricho ideológico de alguns dirigentes e funcionários da FUNAI, que é um órgão que, sem dúvida nenhuma, se faz necessário para a preservação da cultura, para a valorização dos indígenas, que foram os precursores de todos nós outros na construção desse Brasil. Muito obrigado a Vossas Excelências pela atenção e pela oportunidade. E encerro dizendo mais uma vez à senadora Vanessa Graziottin: a Amazônia conta conosco, mas ela não precisa fazer com que nós fiquemos com receio de perder empresas, empregos. Pelo contrário, nós queremos fazer em parceria, juntos, pelo Brasil maior, pelo sul do Brasil, pelo norte, pelo nordeste, por todas as regiões. Muito obrigado.